Eu sou o Gabriel Frois.
Eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV. Seja muito bem-vindo a essa edição de número 119 do compilado que contempla as notícias do dia 23 de setembro até o dia 30 de setembro.
Agora sim, tá chegando o Natal.
Não, Gabriel, ainda não. Oh, Gabriel cisma, cara, nossa. Eu fico deprimida quando eu chego em outubro e já começo a ver coisa de Natal, cara. Não, pra mim Natal só dezembro, gente. Só vou pensar Natal lá em dezembro.
Ainda tem Halloween.
Halloween, isso. Vamos comemorar Halloween. Passou o código da minha essa semana. Que, puxa vida, eu não consegui pegar nenhum docinho de código da minha esse ano, viu?
Não.
Mas vamos então de Halloween.
Não, vamos começar com o Call Stack, onde nós apresentamos oportunidades. E para isso nós estamos te oferecendo 15% de desconto na Alura, que é a maior escola online de tecnologia do país.
São centenas de cursos dos mais diversos. Tem programação front-end, back-end, data science, DevOps, desenvolvimento mobile, inteligência artificial e muito mais.
Então, aproveita esse desconto, que é por tempo limitado. Como eu sei que você é como nós e adora estar sempre estudando, você não vai perder essa. Depois volte aqui no compilado e diz pra gente qual curso você está fazendo na Alura. O link, como sempre, está aqui na descrição. E nós precisamos também agradecer a galera que faz parte do Clube dos Compiladores, os nossos compiladores. Se você está no Spotify ou alguma outra plataforma, saiba você que aqui no YouTube nós temos também um canal exclusivo do Compilado. E lá você tem um botãozinho chamado Seja Membro. Lá você tem 3 níveis de assinatura. A assinatura mais simples já te garante vários benefícios. Além de você ter prioridade aqui para a gente ler os seus comentários, você, no chat online, nos comentários de todos os vídeos do canal, você tem um selo todo especial. A cada mês o selo vai trocando de cor, então você vai ficando mais importante, né? Quando você completa ali o ciclo de tempo completo ali da assinatura, você ainda ganha uma coroazinha. Então fica bonito ali nos comentários.
Fica,
né?
E você ainda garante aí participar no nosso sorteio que a gente faz todo o último compilado de cada mês. Ou seja, hoje tem sorteio para membros e hoje nós vamos sortear um livro, mas vou deixar aí na surpresa para o final.
Fica até o final, porque hoje são 3 sorteios no final do compilado. Então vamos agradecer aqui deveras o Guilherme Saldanha, Gabriel Moscardi, Bruno Oliveira Julião, Clarice Dantas, Leonardo Guimarães,
Fábio Dias, Welton Vaz, Flávio Bispo e também as outras pessoas que fazem parte ainda do clube dos membros lá do canal do Código Fonte TV, o Danilo Batista e o Lucas Ângelo.
Exato.
Um beijo.
O Bruno Oliveira, inclusive, tá no nível Builder Superfã. O Builder Superfã, para quem não sabe, tem uma classificação diferente ali de benefícios. Independente se você faz parte do nosso clube, se você for um Builder super fã, depois de 6 meses você garante a sua camiseta. Então a hashtag fica... camiseta é vai camisa.
Vai camisa, você não depende mais da sorte.
Mas bora começar, já pega o seu café. Eu tô aqui no Decaf. A Vanessa...
Eu tô com cappuccino.
A Vanessa só vai de cappuccino.
Só vou de cappuccino, impressionante.
Como acostumada. Porque nesse compilado vão ter muitas notícias sobre IA. Eu sei que tem gente que fica, nossa, IA de novo. Cara, mas tem muita coisa acontecendo. Eu acho melhor você ficar até o final.
Unity recua sobre cobrança de uso.
Eu sinto muito. Foi com essas palavras que Mark Whitten, presidente da Unity, iniciou um comunicado publicado no dia 22. Após o encerramento da edição do compilado anterior. A gente acabou de gravar. A gente viu a mensagem dele.
Nova notícia.
O executivo entrou em cena para apagar o incêndio que virou a cobrança por instalação da plataforma de desenvolvimento de jogos. O anúncio inicial foi muito mal recebido e mal interpretado pela comunidade. Bom, isso aí foram eles que disseram, né? Gerou um novo comunicado que apenas complicou ainda mais a situação da empresa e agora a Unity reverteu parcialmente seus planos de cobrança. O plano Unity Personal seguirá completamente gratuito para uso de todos os desenvolvedores. Além disso, usuários de planos mais rebuscados tiveram seus planos ampliados antes que seja realizada a cobrança. É engraçado que ele diz que foi mal interpretado pela comunidade, mas aí eles mudaram.
Então a interpretação não estava tão ruim assim, não, viu? A Unity também afirmou que o novo plano de negócios terá validade apenas a partir da próxima versão LTS da plataforma, que só deverá ser lançada em 2024 sem data anunciada. Nas palavras do próprio executivo, seus jogos enviados atualmente e os projetos nos quais você está trabalhando não serão incluídos, a menos que você opte por atualizá-los para essa nova versão do Unity. E a atualização não será obrigatória em momento nenhum. Mark Whitten também se desdobrou em desculpas e comentou que a empresa devia ter consultado a comunidade antes de implementar mudanças tão impactantes no licenciamento, o que corrobora com a nossa coisa de que não foi nada mal interpretada. Ele ainda acrescentou: "Estou empenhado em garantir que continuemos a trabalhar o máximo que pudermos para ganhar a sua confiança." Viu que foi forte, né? A comunidade realmente se uniu. A gente falou disso aqui nas últimas semanas e fez valer ali o que eles estavam...
Surtiu efeito,
exatamente. Até porque a mudança inviabilizaria muitos criadores de jogos. Então, realmente, o pessoal não reclamou à toa, né?
Bom, como a gente tinha falado, né? A Unity voltou atrás parcialmente. Algumas coisas, isso aí a gente, de certa forma, até entende o lado da empresa, porque para continuar também, de certa forma, tem que ter produtos premium, você tem que fazer isso. Mas, de certa forma, como você sempre... Eles sempre tiveram um licenciamento aberto, não tem como mudar isso sem consultar a comunidade, né? A gente sabe que a comunidade do Unity é gigante. E a última frase aqui dele já mostra um pouco disso. Ganhar sua confiança. Ou seja, ele perdeu a confiança.
Perdeu, né? Tanto é que o Godot, que é a outra plataforma, passou a ser muito bem vista por todos. E, com certeza, muitos projetos que estavam nessa fase inicial ali, o pessoal já migrou. E aí, como é que volta agora?
Pois é. Então, essas políticas assim, de licenciamento têm que ser muito claras desde o início. É um contrato, né?
Uhum.
E todo mundo tem que estar ciente... sem mudanças bruscas. E quando acontece uma mudança desse tipo, tem que ser avisado de antemão. Então, 2024, por exemplo, ok, está logo ali, são poucos meses. Tá bom, pode ser final de 2024, ok. Mas tem projetos que duram mais tempo do que isso, né? Mas, como não é uma migração obrigatória, mas, de certa forma, em algum momento vai impactar todo mundo.
Também acho, né? Essa história de, não, você não precisa atualizar se você não quiser. Tá, mas daqui a 2 anos, pessoal, tá, mas aquilo ali a gente já não atualiza mais nada, você tá com uma ferramenta completamente obsoleta. Então, não sei, a gente vai ter que acompanhar isso aí pra ver como é que vai ser.
Aí um novo recurso, alguma coisa nova, só tá disponível para versões com licenciamento diferente. A gente sabe
não
como é que funciona
jeito,
isso,
é exatamente,
né?
Exatamente isso que vai acontecer. Então, nós vamos ter que ver, né? Porque a Unity, ela já tem um sistema de cobrança, mas ele é diferenciado, né? A partir do momento em que o jogo passa a receber um X ali de valor, né? Então, vamos ver como é que eles vão fazer. Aguardamos cenas dos próximos capítulos.
Desenvolvimento de drivers para Windows agora é com Rust.
O Rust já colocou o pé no Linux e agora chegou a vez do Windows. A Microsoft publicou o código no GitHub para facilitar o processo de criação de novos drivers usando a linguagem. O repositório é uma coleção de crates Rust que irão permitir aos desenvolvedores o desenvolvimento de drivers do Windows em Rust. A intenção da Microsoft é oferecer suporte a modelos de desenvolvimento de drivers Windows Driver Model e o Windows Driver Framework, bem como serviços do Win32. Entretanto, a Microsoft destaca que esse projeto ainda está em estágios iniciais de desenvolvimento e não é recomendado para uso comercial. Mesmo assim, esse é um passo adiante de uma iniciativa que começou lá atrás, em 2019.
A Microsoft busca, com a adoção do Rust, eliminar toda uma classe de vulnerabilidades antes que elas aconteçam, conforme anunciado anos atrás. Porém, a segurança de memória oferecida nativamente pela linguagem não é o único atrativo para a Microsoft. A empresa também está de olho na chamada segurança na corrida de dados, um recurso que garante que não haja acesso não sincronizado a um pedaço de memória de 2 ou mais threads. Mark Russinovich, veterano das linhas de desenvolvimento do Windows e atual CTO da Azure, chegou a decretar que seria a hora de abandonar C++ e adotar o Rust como padrão em projetos que não precisam de garbage collector.
Grandes indícios de que o Rust também, com certeza absoluta, veio para ficar no Windows. E essa mudança aí de trazê-la como linguagem principal na criação dos drivers, pelo menos no futuro próximo, né, o que me parece, Assina embaixo, né?
Exato. Não, e a gente já falou também no compilado, há umas semanas atrás, que a própria Microsoft já disse que já tem coisa rodando em Rust dentro do próprio Windows, só que ela deixou quieto.
A gente nem sabe muito bem.
Não sabe.
Que é.
E se não me engano, na versão ainda do Windows 10 e do Windows 11. Então já tem coisas ali que já estão sendo meio que testadas com o Rust. Então isso mostra que o caminho do futuro para o sistema operacional também é o Rust, assim como o Linux. Então, de certa forma, a gente está deslumbrando aí para frente. A gente já fez vídeo no canal sobre o Rust. A gente sabe que o mercado, nesse momento, não é um mercado gigante, porque a linguagem ela só é usada realmente em projetos específicos ali, projetos grandes, mas específicos. De alguma forma, em algum momento, isso a gente vai começar a ver essa... Pode ser alguns anos, né?
Uhum.
Mas vai começar a ver o Rust ganhando ainda mais popularidade. É o que a gente tem falado aqui desde o primeiro compilado aqui. A gente fala do Dino, do Rust, né? E agora vamos começar a falar do Ban.
E a gente, será que vamos falar da Zig também?
Do Zig também. Então, tem muita tecnologia legal aí vindo por aí. Está sendo bastante desenvolvido e vai ganhar popularidade, né?
ChatGPT agora ouve, vê e volta a navegar pela web.
Começou a sessão inteligência artificial agora. É? A OpenAI continua aprimorando o ChatGPT e agora a ferramenta de inteligência artificial passa a poder interagir com o usuário através do uso de voz e imagem. Dessa forma, é possível capturar uma foto e enviar para o ChatGPT para se obter mais informações sobre o objeto exibido ou a paisagem presente na imagem. Além disso, o usuário é capaz de dialogar com voz com o programa e receber respostas também através de voz gerada artificialmente. De acordo com o anúncio oficial da startup, esses novos recursos oferecem um tipo de interface novo e mais intuitivo, permitindo que você tenha uma conversa por voz ou mostre ao ChatGPT o que você está falando.
Esses novos recursos serão integrados na ferramenta gradualmente para que a OpenAI consiga fazer melhorias e reduzir riscos de uso indevido ao longo do tempo. Eles chegarão para o ChatGPT para usuários Plus e Enterprise nas próximas 2 semanas. A empresa está particularmente cuidadosa e acredita que toda essa estratégia se torna ainda mais importante com modelos avançados e que envolvem voz e visão. Para a geração de voz, a ferramenta foi treinada com dubladores e não sintetizará vozes de terceiros. Da mesma forma, o recurso de imagens foi projetado para evitar danos à privacidade. O suporte à interação por voz ficará disponível no aplicativo móvel e o suporte para imagens ficará acessível em todas as plataformas.
Mas a novidade não para por aí. Em um tweet, a OpenAI anunciou que o ChatGPT não está mais limitado por dados anteriores a setembro de 2021. Eles já haviam dado, em maio, a capacidade da ferramenta de acessar links e obter informações em tempo real. Mas agora eles garantem que, depois de muitos feedbacks, a funcionalidade veio para ficar.
Foi implementado, nesse caso, o User Agent do ChatGPT para que os sites possam controlar se querem ou não o acesso da ferramenta em seu site a partir do arquivo robots.txt. A navegação está disponível para usuários Plus e Enterprise e será disponibilizado para todos os usuários em breve. Para ativar, escolha Navegar com o Bing no seletor do GPT-4. Se você foi testar e não apareceu a opção, então vá em Settings, depois em Beta Features e ative a opção Browser with Bing.
É isso aí. E já testei, inclusive essa notícia, eu já peguei o link e pedi para ele resumir a notícia. Então, esse pedaço da notícia não fui eu que escrevi. Foi o próprio ChatGPT que acessou uma notícia lá de fora, que traduziu e resumiu para a gente. Olha só que legal, viu?
Legal, né? Mas aí vamos às outras coisas, né? Tudo bem, que diz ali a OpenAI, vai com cuidado para ver como é que vão ser, né? Para o pessoal não começar a usar de forma indevida, mas eu sempre vejo com o pé atrás. É incrível, é maravilhoso você ter esse tipo de tecnologia já acessando a web e você poder mostrar imagem, você poder falar com ela, mas estamos virando uma Skynet, Gabriel, será?
Eu acho que falar ainda tem o... Eu acho que é um recurso válido para a gente falar e se comunicar.
A gente vive falando aqui com a Lourdes.
Pode ser que no chat, às vezes, você consiga se expressar melhor. Às vezes, falando, você não consegue dizer exatamente o que você quer. Estou dizendo aqui quando você quer uma resposta muito elaborada, assim. Uhum. Então, acho que para coisas pequenas, assim, a fala vai ajudar. Se isso for aberto, por exemplo, para a API deles depois, você subir um áudio e obter resumos e não sei o que, aí é outro papo. Aí dá para fazer integrações mais interessante. Mas a princípio não. A princípio isso é só para o aplicativo do celular, né? Para o iOS e para o Android. Agora, eu vou além desse negócio do acesso online. Eles implementaram esse user agent, mas nem todo mundo tá ligado ainda nisso, né?
Sem dúvida, até porque não é uma coisa divulgada, né? Olha, não, tá aqui, pois tá, é. Você descobre então, que não tá assistindo então, conteúdo, mas a maioria das pessoas não fica sabendo.
Eu fiz o resumo aqui da notícia e eu nem relei no endereço lá onde estava a notícia. Uhum. Eu copiei, peguei o link e coloquei dentro do chat. Então, se ali, de certa forma, tinha algum, sei lá, algum banner, alguma coisa para monetizar o site, notícias, isso aqui, passou varado, né?
Verdade.
Então, de certa forma, isso também causa problemas, né? Uhum. Porque a gente vai ver, é legal ter os dados em tempo real também, mas quando você extrai esses dados, você está fazendo lá o scrapping dos dados e está bypassando uma plataforma, às vezes, ali de conteúdo que não vai ter como, de alguma forma, monetizar
frente, né?
Ali daqui para frente. Então, isso tudo ainda vai ser objeto aí de muita controvérsia, né?
E muita discussão aí, né?
Pois é. Diz aí o que você acha disso. Para quem é usuário, é sensacional, né? Mas a gente tem que ver até que ponto a geração de conteúdo na web aí pode estar, sei lá, condenada.
E continuando nesse assunto, o Getty Images lança gerador de imagens por inteligência artificial.
Se não pode com eles, junte-se a eles, né? Apesar de ter protestado contra a tecnologia, agora o Getty Images também oferece um gerador de imagens sintéticas por inteligência artificial. A solução batizada de Generative AI by Getty Images utiliza um modelo da NVIDIA e foi treinada no acervo disponível do banco de imagens com quase 500 milhões de imagens registradas. O usuário precisa simplesmente digitar o que deseja e a ferramenta irá gerar o resultado desejado de forma única. De acordo com a empresa, será utilizada uma licença padrão isenta de royalties para o material gerado pelo usuário, que inclui proteção contra ações judiciais de direitos autorais e o direito de uso perpétuo mundial e não exclusivo em todas as mídias.
Craig Peter, CEO do Getty Images, declarou: "Trabalhamos muito para desenvolver uma ferramenta responsável que dê aos clientes confiança em recursos visuais produzidos por IA generativa para fins comerciais. O algoritmo dispõe de salvaguardas para uso indevido relacionado à imagem de figuras públicas, impedindo que a ferramenta seja empregada para disseminação de fake news. Além disso, o algoritmo também possui travas que impedem a emulação de estilo visual de artistas conhecidos. Obedecendo às novas normas estabelecidas, as imagens criadas com o Generative AI by Getty Images apresentam uma marcação visual e embutida que identifica sua origem sintética."
Legal. Mas e os memes? Tem muita foto de pessoa dentro do Getty Images que não são pessoas públicas, mas que são usadas para meme, né?
Exatamente. E até você né, falou ali que ele... de alguma forma salvaguarda ali o visual dos artistas, mas também é muito subjetivo isso, né? Porque a gente acaba utilizando ali o visual que é clichê de alguns artistas para criar algumas imagens, sei lá, um gatinho fantasiado de Snoop Dogg, pronto. E aí, como é que fica?
isso aí é uma controvérsia gigante. Por exemplo, tem um clipe novo aí da música do Bruno Mars, tá todo mundo usando ele como meme. No clipe.
Sim.
Todo mundo. Uhum. Você já viu?
Já vi.
Você já viu o clipe original?
Não.
Por exemplo, você só viu só pelo meme.
E olha que eu gosto bastante do Bruno Mars. Por exemplo. Mesmo assim, eu não vi.
Ou seja, ninguém tá pagando licenciamento aí para o uso da imagem dele. E tá todo mundo usando ele como IA. Se o cara decidir processar, vai todo mundo se ferrar aí.
De qualquer forma, eu acho que a Getty Images fez o certo, né? Porque ela viu que era uma concorrência que ela não teria como atender apenas como um banco de imagens tradicional, como vem sendo até agora. Então, criou uma ferramenta para poder se igualar a esses outros criadores aí de imagens.
De certa forma, todas as empresas nesse momento, a gente fala, por exemplo, Stack Overflow, já falamos aqui, o Getty Images e muitas outras, até essas big techs grandes aí, Google, inclusive, todas, de alguma forma, tem que criar soluções que atendam ali ao público pagante dentro da sua plataforma. Né? Então, no Bard, por exemplo, a gente viu que o Bard pode sugerir também links para a pessoa verificar as informações que ela mesma gerou. Isso, de alguma forma, ajuda a continuar essas coisas que o Google tem de resultado de busca. Né? Da mesma forma, agora, o Getty Images e por aí vai. Até O próprio Facebook, esses dias também estava. Eles criaram um recurso para você criar aqueles stickers.
Ah, sim.
Dentro do Instagram, também, né? Usando IA. Então você tem aqueles já prontos, mas se você quiser personalizar, criar um diferente, você toca lá no, é no Stories, né? Você toca lá. Ainda não está disponível, tá?
Não, pelo aqui menos aqui Brasil. No Brasil não.
E aí você digita o que você quer, ele gera aquele mesmo formatinho de stickers, mas aquilo que você. Você pegou. Então, todo mundo, de certa forma, está usando o embutido em alguma solução, né?
A verdade é que está todo mundo caminhando, mas todo mundo sem saber muito bem qual é o ponto de chegada, né? O pessoal está indo. Vamos ver onde é que isso vai dar. Gitness, a nova plataforma Git Open Source.
A empresa de DevOps, Harness, lançou o Gitness, uma nova plataforma Git Open Source que chama atenção por ser o primeiro lançamento significativo de uma plataforma Git Open Source em quase uma década. O Gitness é composto por um repositório Git auto-hospedados e pipelines baseados no Drone, proporcionando uma configuração inicial rápida através de um script shell para download e execução dentro de um container Docker com um esforço adicional necessário para persistir o armazenamento. Tudo que nos acostumamos a usar no Git está presente no Gitness, por requests, revisões, webhooks, alertas e notificações e proteção de branches. O bom é que é possível fazer migração de repositórios vindos do GitHub, GitLab, Bitbucket e outros com apenas um clique.
A Harness oferece uma plataforma de entrega de software que pode ser self-hosted, instalada na AWS ou hospedada na nuvem pela própria Harness, com várias funcionalidades, como entrega contínua, sinalização de funcionalidade, rastreamento de erros e engenharia do caos. O Gitness foi escrito principalmente em Go, é licenciado sobre Apache 2.0 para edição comunitária e uma licença não comercial para edição Enterprise, permitindo o uso comercial para indivíduos e pequenas empresas. Até o momento, o repositório do Gitness no GitHub já tinha quase 30 mil estrelas. Engraçado, né? Porque é o repositório do Gitness no GitHub.
É open source. Então ela tem que usar alguma plataforma que já existe, né? Mas a diferenciação é essa. Você consegue ter os repositórios e todo o pipeline no seu próprio provedor ali de cloud ou até dentro da tua própria máquina, se você quiser. Tem integração pronta já dentro do site deles. Dá para ver lá AWS, DigitalOcean e por aí vai. É bem simples, realmente. Se você usa o Docker, já está valendo, você já consegue criar. E acho que é uma solução muito interessante para vários projetos diferentes que às vezes não quer depender, às vezes, do GitHub, ou às vezes você quer, às vezes, personalizar de alguma forma, como é open source, alguma outra coisa ali.
É uma funcionalidade que é própria da sua empresa, né? Algo assim.
Pois é. Então tem uma funcionalidade a mais disso, né? Você poder integrar com outras plataformas, outras funcionalidades, até por conta do uso do Docker. Então, eu acho que sim, vai ter muito uso por aí em vários projetos diferentes.
Zuckerberg is back.
Esse título foi eu que botei. É um clickbait, porque a galera gosta realmente de zoar o Zuckerberg, nós inclusive.
Sim. Colocamos na lista.
Mas preste atenção nessa notícia. Vou até terminar o meu café, vou passar para a água, porque essa está demais. Olha só. O CEO da Meta surpreende com os lançamentos da empresa nessa semana, na Meta Connect. Zuckerberg parece que voltou das cinzas mostrando novidades sobre os produtos da empresa. Para começar a parceria com a Ray-Ban, que anunciamos lá no episódio 25 do Compilado, lá em 2021, tá? Então, se você não está por dentro do que está acontecendo na tecnologia, então porque você não está inscrito aqui no Compilado.
Pelo menos não há muito tempo.
Você tem que acompanhar.
Episódio 25, acho que nem tinha o canal próprio. A gente ainda usava.
Começamos no 50,
É verdade. Faz tempo.
Mas no Spotify tá tudo aberto, né? Bom, de qualquer forma, deu fruto. E eles viraram óculos inteligentes. Eles tiram fotos e gravam vídeos em 1080p com a nova câmera de 12 megapixels. É possível ouvir música, pois tem alto-falante e ainda vem com o assistente Meta AI integrado. Na demonstração, é possível fazer transmissões ao vivo no Facebook e no Instagram. E vai custar apenas 299 doletas.
A empresa voltou a falar do metaverso, investiu pesado em realidade mista e provou que o Quest 3, o dispositivo VR, está atualizado e muito vivo. Os avatares super realistas foram testados em uma entrevista com Lex Fridman e o próprio Mark Zuckerberg. Eles estavam separados fisicamente, porém com a sensação de estarem próximos. A entrevista, que durou mais de uma hora, mostra as expressões faciais e a movimentação dos lábios exatamente ao que estavam falando em tempo real. Friedman ficou impressionado na simulação e disse que foi uma das experiências mais incríveis de sua vida. E o CEO da Meta explicou em detalhes como isso foi construído. Ambos os dispositivos serão lançados agora, em outubro, nos Estados Unidos.
No caso do Quest 3, eu acho que são $399, eu acho que é isso. Para quem tá lá em doleta, tá, é razoável, né?
É razoável, né? Aqui já viu, né? Cotação do dólar mais imposto vira um rim.
Taxação, frete, um rim. Já era, né? Vai chegar bem caro. Então, aqui, só para quem pode realmente. De qualquer forma, você viu aí trechos do vídeo da entrevista e é impressionante.
Impressionante. A gente ficou aqui embasbacado, pausando em alguns momentos para tentar verificar como é que era a movimentação, vendo um pouco mais lento. Impressionante. É. A gente ficou chocado. Não é à toa que o Lex Friedman, que porra, é um cara que tá aí muito por dentro da tecnologia e tudo, também ficou embasbacado, essa é a palavra.
É, e ele fala durante a entrevista que, como é realidade mista, ele consegue enxergar ali o ambiente dele, e para ele, o Zuckerberg estava na frente dele, conversando com ele. E aí o Zuckerberg explica que não é, por exemplo, renderizado um vídeo para transmitir, não. O modelo que está ali, do avatar de cada um, é transferido, e só os dados realmente de movimentação, de dados do próprio modelo é que são transferidos. Então, não usa realmente aquele um poder de GPU para fazer renderização, depois transmitir um streaming, para depois fazer
Transmite dados, né?
Isso é
verdade. Não transmite ali essas imagens, assim. Então, fica mais simples, então mais leve, né?
É bem interessante ouvir essa entrevista, porque ele vai a fundo no que foi feito aí no desenvolvimento do Quest 3 e dessas funcionalidades, e mostra que, de alguma forma, lá atrás, quando eles lançaram o beta desse
avatar,
os avatares era bem tosquinho, agora está super, ultra realista, realmente. Então, não dá para dizer que o metaverso está vivo, não, mas mostra que a empresa continua investindo nesse tipo de dispositivo e nesse tipo de ferramenta, né?
Uhum.
E, poxa, querendo ou não, tem muita utilidade, né?
Uhum.
Porque a gente está falando aqui de uma entrevista de duas pessoas. Imagina você poder simular outras pessoas que não estão mais entre nós, por exemplo.
E aí já entra outro problema, Gabriel.
Para fazer conversa.
Seria incrível, né? Agora, indo para a primeira metade ali da notícia que nós falamos, do óculos em parceria com a Ray-Ban, também é muito interessante o negócio da câmera. Tem alguns vídeos, vocês viram aí, nós passamos, e fica muito natural, né? Você realmente consegue gravá-la pelo seu óculos, ou você consegue mostrar exatamente o que você está vendo para a pessoa. Então, utilizar isso num story, nas redes sociais, putz, é algo incrível.
Para fazer transmissão,
né?
Vai ser incrível. Realmente vai abrir leque para um novo tipo de conteúdo. Obviamente vai ter gente fazendo merda, né?
Esse é o problema. Vão fazer caquinha,
mas,
né?
Mas com a tecnologia é sempre assim.
É sempre assim.
Vai ter sempre gente fazendo besteira em algum momento, mas o uso disso realmente é
muito legal.
É muito,
né?
Bom.
É.
Isso vai ter.
E com relação ao som, né? Algo que eu tinha uma dúvida, né? Até certo tempo atrás, né? Porque a gente está acostumado, cara, o som, ou você está com fone, algo fechado, né? E nós temos aqui o Quest 2 e tem essa experiência do som sai pela barra lateral aqui. Cara, e é
muito
perfeito
bom.
O som. E é muito interessante porque se o Gabriel tá usando aqui, a menos que esteja numa altura monstruosamente absurda, e você tá num ambiente, você não escuta. Então, tem ali algum direcionamento né, pro seu ouvido ali que não vaza tanto o som como se fosse uma caixa de som normal. Então,
realmente,
é bem interessante. Acredito que eles tenham utilizado algo bem similar aí no óculos da Ray-Ban.
Agora, é legal saber, por exemplo, a duração da bateria, já que vai ser uma câmera Full HD... com som, com várias tecnologias, numa armaçãozinha desse tipo assim, ó. Esse aqui é Ray-Ban também, ó. Mas eu acredito
ela
que seja
é
um pouquinho...
Ela é diferente, né? Ela tem uma haste mais grossa
um pouquinho mais
aqui,
grosso,
mas
bem.
Mesmo
pode
assim,
ser uma,
né,
haste tipo óculos escuros, né?
Mas,
de qualquer forma, tem que ter uma bateria.
Aí no final
ali,
tem um plug aqui, uma bateria numa pochete.
Igual o Google Glass,
igual,
né?
Pô, aí não, né? Já chegamos no breakpoint, aquele momento onde nós pausamos nossas notícias e trazemos um caos. Nós temos aí nos últimos tempos falado um pouquinho do nosso lado empreendedor e o pessoal tem gostado bastante, tem pedido novas histórias. Por isso nós escolhemos novamente uma história pitoresca, talvez.
Essa vai misturar um pouco da nossa ingenuidade na hora que a gente começou a nossa empresa com algumas lições também, que eu acho que são importantes.
Então, nós intitulamos assim, a ingenuidade que quase custou a nossa empresa.
Foi, A nossa empresa nós criamos em 2001 e a gente sempre tentou ali de alguma forma fazer uma coisa muito organicamente, sem conhecimento nenhum, né? E só depois que a gente veio realmente a estudar um pouco de gestão empresarial, nós fizemos um MBA em gestão empresarial, é que a gente conseguiu deslanchar a ideia que a gente tinha para a empresa. Mas antes disso, a gente estava na faculdade, já tinha alguns clientes já, né? Mas não eram fixos assim, né? Tinha alguns contatos. E a faculdade vai ter que, de alguma forma, dizer assim, poxa, tem muita iniciativa que soa muito boa dentro das faculdades, mas que, no fim, não dá, né?
Iniciativas e iniativas, não tem jeito, né?
O que aconteceu? A nossa faculdade estava numa época que estava surgindo muita incubadora de empresas, lembra
isso,
disso?
Isso, era uma certa novidade isso, né? Era. Então, tem incubadores que são incríveis, a...
Da PUC,
putz, é uma super
saiu,
famosa.
O Lua saiu de lá, tem muita empresa.
Exatamente, muitas empresas começam na incubadoras.
Eu trabalhei numa empresa da Xerox que saiu de lá também.
Então, tem diversas iniciativas dessas que são super interessantes, foram fazer na nossa faculdade uma iniciativa similar. E, na época, a gente estava realmente começando a empresa, acho que foi... Eu não lembro mais se foi logo que eu vim trabalhar na empresa ou se chegou a ser antes disso.
Eu acho que foi 2004, pode ser.
Não lembro, gente. Aí minha memória já não sei exatamente. O fato é que nós já tínhamos alguns clientes ali e estava começando a engrenar as coisas. Poxa, pensamos, não temos aqui tanta capacidade de ter um escritório, de ter tudo isso. Que tal a incubadora, né, da faculdade? Parece ser um projeto interessante. Estamos nós dois dentro da faculdade. Nada mais justo do que aproveitarmos essa oportunidade.
A gente ainda estava ali terminando o nosso curso. E era um espaço que a gente poderia, de certa forma, colocar o nosso CNPJ ali, usar a estrutura de equipamento, de telefone, essas coisas. Uhum. Que para a gente era custoso na época.
Exatamente.
Também.
Exatamente. E um certo know-how de conhecimento dos professores, que também a ideia era um pouco disso, né? Que eles pudessem auxiliar um pouco quem está ali começando. Acho que essa é uma das ideias ali da incubadora. Não é só a estrutura física.
Exato.
Mas é ter alguém ali que está disposto a te dar a mão e, pô,
mentorar
ali em determinados assuntos. Que não sejam, às vezes, o core da empresa, mas, porra, é o marketing, alguma coisa que está envolvido ali em qualquer lançamento.
E dentro do nosso curso, assim como acho que os outros cursos também têm, nós fizemos ciência da computação, mas a gente teve aula de empreendedorismo, contabilidade, marketing, tudo isso estava embutido ali dentro do curso. A incubadora tinha essa missão também de ajudar as empresas a desenvolverem outras áreas, né? Criar plano de negócio, essas coisas, né? Que, para quem é da parte técnica, acaba sendo mais trabalhoso, uma coisa muito fora da caixa, assim.
Exatamente, é desconhecido, né? Por mais que a gente tenha tido uma ou outra aula dentro da faculdade, e até no nosso curso técnico nós também tivemos alguma aula relacionada, mas a gente não tinha experiência nenhuma. Poxa, um semestre de aula não te torna especialista em nada, né?
E aí, a gente falou que depois a gente até focou num nicho específico, foi um outro breakpoint que a gente contou sobre isso. Mas antes, não, a gente tava meio que assim, ó, vamos criar uma empresa de desenvolvimento web, sistemas web. E como eu trabalhava na General Electric, eu estava também desenvolvendo muita coisa para a intranet deles. Então, eu via como essa coisa de intranet, uns sistemas que antes eram meio que cada um tinha um sistema dentro da empresa, era muito sistema desktop, não se conversava. Depois veio aí o ERP, e aí se usava muito também a web, né, os navegadores, para desenvolver essa integração toda, né? Você ter empresa, por exemplo, que estava fisicamente ali, tem vários escritórios, aí você precisava ter uma integração maior antes dessa coisa de cloud, essas coisas todas. Você tinha um servidor próprio dentro da empresa e você distribuía isso através de sistemas web. Era muito mais simples. Então, a nossa ideia era isso. Era desenvolver sistemas para dentro das empresas, mas também aquela coisa de website, fazer coisas que fossem para fora também, né?
Bom, mas vamos aqui ao core de onde foi a nossa ingenuidade, né? Fomos até a incubadora, conversamos ali com professores que a gente até conhecia, já tínhamos até tido aulas com alguns deles. E aí eles gostaram da ideia, né? Eles viram, a gente começaram a querer saber como nós estávamos atuando, né? Que tipo de cliente a gente já estava atendendo, como é que eram as nossas propostas.
Totalmente normal, né? Sem saber, poxa, a gente vai te ajudar a criar plano de negócio.
Né?
E aí começou a fazer perguntas sobre faturamento, que tipo de cliente vocês querem atingir, qual é a estratégia que vocês querem ter, qual é... Até então a gente fala, poxa, estamos aqui, vamos... Né? Mas em nenhum momento eles falaram, porra, a porta está aberta para vocês, vamos? Não, eles quiseram meio que fazer entrevistas com a gente. Até então, beleza, ok, estamos ali ingênuos, né? Mas chegou um determinado ponto que a gente pensou, pô, eu acho que estão perguntando demais. Pra quem...
E não foi só em uma reunião, né? Isso daí começou, rolou uma reunião com uma pessoa, a gente começou a falar um pouco, disse qual era a ideia, o que a gente queria, eles apresentaram que, né, qual era a estrutura que a gente poderia utilizar, blá, 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 blá. Vamos marcar uma segunda reunião. Na segunda reunião já tinham outras pessoas ali envolvidas. E aí foi onde começaram a vir essas perguntas e a gente começou a estranhar. Porque... tava querendo saber demais, tava indo além do só o que o negócio faz, tava querendo saber como é que era o nosso modelo de proposta, como é que a gente abordava o cliente, como é que a gente tinha conquistado aquele cliente, qual era o diferencial que a gente estava utilizando para conseguir estar crescendo ali a nossa empresa. Mas, assim, num nível de detalhe que tava deixando a gente com o pé atrás, né, Gabriel?
Pois é. Então, aí meio que foi assim, ok, não vamos ser tão ingênuos. Vamos tentar entender por que que eles estão fazendo essa pergunta. E aí, olha só o que a gente descobriu. Não tem jeito, a gente tem que falar, né? Dentro da incubadora, só existia uma empresa até então.
De tecnologia,
de
né?
Tecnologia.
Tinha outra, mas que não tinha nem nada a ver com tecnologia.
Isso. Não tem problema nenhum. Tem empresas ali que...
Beleza,
que
vão ter concorrentes nossos dentro da
podem,
ajuda.
Podem
okay,
ser concorrentes,
normal.
Não tem problema. Mas essa empresa especificamente, que usava ali... os estagiários ali, né, da faculdade, tudo, empregava a gente ali, eram dois principais responsáveis pela incubadora. E eles faziam exatamente, ou pelo menos parecido com o que a gente estava querendo fazer.
Ou seja, nós seríamos um concorrente direto de uma empresa que já estava lá dentro, que já estava funcionando. Quando nós tentamos entrar, eles queriam descobrir as entranhas do nosso negócio antes mesmo de falar que a gente teria acesso a alguma
Exato.
Coisa. Aí,
e os responsáveis pela incubadora é que geriam esse negócio, eram donos dessa empresa. Ou seja, eram professores, mas, de certa forma, eu pelo menos na minha visão, a incubadora tinha que ser para pessoas que eram estudantes ali.
É,
não
que
estavam
começando, né?
Porque gera um conflito de interesse, né?
Sim, exatamente. Então, assim, no final das contas, quando começou aquilo assim, eu e Gabriel, a gente tem aqui uma intuição que mesmo lá na época já era forte um com o outro, né? A gente já começou assim, entre olhar com aquela cara de tá esquisito, não sei o quê. Aí a gente já começou a desviar das perguntas. No que um começou a desviar, o outro já percebeu, começamos a desviar também. Por fim, cara, a gente, né? Ah, beleza. Pulamos fora. Saímos dali, conversamos, a gente viu que os dois teve exatamente a mesma impressão de que, cara, antes mesmo de ir um pouco mais a fundo, a gente falou... tá esquisito demais isso que tá acontecendo. E aí, quando nós fomos um pouquinho mais a fundo, nós descobrimos que a nossa intuição ali...
Tava certa,
entendeu? Pelo menos ao que tudo indica, né? Claro que eu não cheguei pra eles e perguntei, vem cá, mas o que você ia fazer com isso?
Não, mas olha só, a gente chegou a falar de um cliente e essa empresa e eles foram lá.
Foram, é verdade.
Tentar pegar esse cliente nosso.
Então, acho que tá mais
do que
comprovado. Foi?
É.
Foi.
Pois é, tá vendo?
Então, essa nossa ingenuidade ali no primeiro momento quase nos custou, de fato, a nossa empresa, porque depois aí nós continuamos, né, sozinhos, eles ainda entraram em contato mais algumas vezes, mas eu falei, não, obrigado, não temos interesse e tudo mais. Terminamos a faculdade, fizemos tudo direitinho.
Tchau.
Continuamos por lá, tchau. Mas, cara, é estranho, né, querendo ou não, ali, quando é o seu negócio... você tem que cuidar dele, né? Então, até mesmo, às vezes, essa sensação de insegurança ali que gerou na gente, essa intuição que deu naquele momento em nós dois de que tinha algo de errado, a gente precisa ficar atento a esse tipo de sinal aí que vem da nossa alma ali de dentro, né?
No fim das contas, não perdemos o cliente. A gente mostrou que a gente tinha um diferencial maior do que os professores ali, com mestrado e... pós-graduados ali, né? A gente conseguiu manter esse cliente. Depois, eu não sei o que aconteceu com outra empresa, eu acho que não continuou, mas de certa forma, depois aconteceu o que a gente falou aqui até no outro compilado, em 2005, a gente começou a realmente focar num nicho e aí que a gente conseguiu escalar melhor a ideia que a gente tinha para o nosso negócio. Então, essa foi coisas que eu acho que acontece com todo mundo, tá? Isso não...
Sim.
Não é só pra gente, essas coisas exclusivas nossas de resiliência, nada disso.
Não.
Isso vai acontecer com qualquer um que quiser empreender, né? Vão ter gente querendo te ajudar genuinamente e tem outras pessoas que não vão ter esse interesse. E aí a gente tem que saber, né? Separar
conseguir
ali
o
joio do trigo,
difícil,
né?
Estamos falando de ser humano, né? Então não é muito fácil. Às vezes você acha que alguém tá ali 100% com você pra te apoiar e tudo mais e a pessoa te passa a perna. Acontece, né? Mas a gente tem que ficar sempre de olho e é o que eu falei. segue um pouquinho da sua intuição. Claro que a gente tem que ponderar a razão com tudo isso, mas em alguns momentos é válido, viu? É.
Eu acho que esse breakpoint valeria até um vídeo no código fonte, né? Pra gente esmiuçar um pouco melhor aí.
A gente não gosta de ficar tocando histórias nesses pontos muito delicados aí, não, entendeu? Aí a gente...
Deixa pro compilado, né?
Deixa pro compilado aqui, que a gente já tá mais íntimo de vocês.
E se você gostou dessa história, deixa o like, né? E comenta aqui qual alguma outra história inusitada que você gostaria de ouvir aqui durante o desenvolvimento da nossa empresa de gestão. A gente falou de gestão de pessoas também no último Breakpoint. Diz aqui o que você gostaria de ouvir e se a gente tiver uma história legal para contar, a gente traz aqui para você.
Ah, e se você tem aí uma história onde você seguiu um pouquinho da sua intuição e viu que ela estava certa no futuro, deixa para a gente também, que é interessante, viu?
E a semana no Código Fonte começou ou finalizou, né, com o vídeo sobre C Sharp. Eu sei que teve uma galera que olha o C Sharp e sempre fica olhando, caramba, fica estranhando o C Sharp, né, porque significa outra coisa, né?
Nós colocamos lá, C Sharp é o futuro, e aí não teve gente que é aquela coisa de você sai da quinta série, mas a quinta série não sai de você, né?
Pô, e eu coloquei, inclusive, a logo oficial.
A gente tentou deixar bem claro ali que era C Sharp, mas entendeu? O pessoal de tecnologia até ri e tudo mais entende, mas quem não é já viu, né? Aí, gente, nosso público é de tecnologia, viu? Eu sei
mas
que
aí,
eu morri de rir com vários comentários.
Mas fizemos uma provocação até, dizendo assim, pô, será que é melhor que o Java ou não, né? E, na verdade, tem muitas similaridades. Obviamente, quem trabalha com as duas tecnologias sabe como elas são diferentes no dia a dia, mas eu digo em termos de linguagem mesmo, de escrita, né? Tem uma que é mais verbosa, outra que é menos, né? Mas, de certa forma, o vídeo está muito interessante e porque a gente fala sobre um pouco do histórico da linguagem e como ela vem se desenvolvendo durante os anos e como ela atingiu ali um patamar de popularidade e de uso muito grande, né? Não só do C Sharp em si, mas da plataforma .NET como um todo. Então, esse vídeo está imperdível.
A gente dá aquele overview onde a gente passa por tudo que o Gabriel falou e mostra também como está o mercado na atualidade para o C Sharp. Então, dá uma olhada, vale a pena.
Então, vamos cair aqui direto para os comentários. O WFR Silva já disse no compilado passado, ó, hashtag cueca box. Fiquei imaginando o Gabriel. Você comprou a cueca box do compilado? Tira uma foto com ela e nos marca no Instagram. Jamais falaria isso. Pensa no caos. É, exatamente. Mas, por outro lado, pensa no meme e, por consequência, no engajamento e divulgação. Acho que vale o risco.
Olha, eu tenho que concordar com tudo que ele falou.
Vale o risco?
Vale o risco, Gabriel? Não sei, não. Várias pessoas com a cueca do Código Fonte marcando a gente. Acho que eu não quero isso pra mim, não.
Não.
Deixa isso pra lá. Mas, sem dúvida, daria um burburinho ali, entendeu?
No carnaval, de repente. Bota na cabeça, sei lá.
Não, melhor não. Esquece,
deixa pra lá.
Gente, esquece cueca.
Deixa quieto esse assunto. O Johnny VV disse, ó, ouvi em viagem e voltei só pra deixar meu comentário. Sobre a integração com o Bard, sem querer soar conspiracionista, eu já tenho uma certa desconfiança sobre a privacidade total dos dados, mas também acredito que sou apenas mais um entre bilhões. Acho que se a ideia principal fosse só espionar, fariam por debaixo dos panos. Ótima semana para vocês! Hashtag Novatec, hashtag Vem Camisa, hashtag Sou Compilador.
Johnny, eu compartilho muito do seu pensamento. Tá bom, tem coisa boa, é incrível e tudo mais, mas eu acho que a nossa privacidade já foi para baixo faz tempo. Viu?
E essa... Eu destaquei esse comentário do Johnny, justamente porque nessa semana vazou de alguma forma um tweet em que a pessoa dizia que se você estava no Bard e você compartilhasse o link da sua conversa com alguém, o Google, eu não sei se é real, tá? O Google começava a indexar aquele link e aparecia no resultado de pesquisa a sua conversa. Não sei se isso é real, tem vários tweets tentando comprovar isso, isso poderia até ter virado uma notícia, inclusive.
É.
Mas olha só o nível que pode ser que tenha acontecido, tá? É, de vazar conversas.
Exatamente, pode ter sido algum erro aí também no meio do caminho, que descobriram, tiraram, já não tá mais funcionando dessa forma, mas, por enquanto, tô tentando, tô entretanto.
Pois é, então, aí tem a ver com o que você falou aí
da privacidade, né?
Dessas coisas todas, né?
E o Giovanni Neves falou, episódio maravilhoso, como sempre, Novatec, Vem Camisa e Volta Backlog. Ó, Volta Backlog, é verdade, Gabriel. Faz tempo que a gente não coloca o backlog aqui no compilado, viu?
Pois é, nós fizemos um apelo semana passada, retrasada, Eu não estou tendo tempo para escrever as histórias. Eu adoro essas histórias. O Rafael Sadin disse também, ó. Pessoal, sobre o backlog, faz outsource para a gente aqui. Gosto bastante desse quadro. Por favor, falar de como surgiu o Windows, da história surreal da Xerox, que não valorizava o mouse e a interface gráfica de janelas no seu departamento de inovação. Posso ajudar. Gosto bastante dessas histórias. Rafael, então, ajude-nos.
Ajude-nos. Eu vou entrar em contato com você, Rafael. Mando ali no... Você pode entrar em contato comigo também, em contato@codigofonte.com.br e sugerindo até essas histórias que você falou, algumas delas eu conheço e são realmente muito boas. Se você quiser escrever pra gente backlog, cara, vai ser fantástico.
Ó, então, deixa eu falar aqui desse livro aqui. A gente vai falar daqui a pouco dele. Esse livro aqui, do Steve Jobs, conta a história dele, mas tem muita dessas histórias também. Inclusive, a história da Xerox tá aqui também nesse livro. O Jorge Armando disse no vídeo sobre o BAM. Mas não seria bom se todos se juntassem em prol de um único produto e se concentrar nele? Penso que seria bem melhor. De certa forma, isso...
Sim, mas também
a
não.
A lógica leva a ele, né? O problema é que as tecnologias vão avançando. E quanto mais vão avançando, você não consegue recriar as coisas do zero. Então, por exemplo, não daria para o Ryan Dahl fazer tudo o que ele queria fazer para corrigir, né, os erros que ele mesmo disse no Node, refazendo o Node do zero. Porque chegaria a algum ponto, e isso já aconteceu com várias tecnologias, que ela quebraria a compatibilidade, ela teria que quebrar a compatibilidade, como, sei lá, acontece com PHP, acontece com Python, e aí não daria, você teria que optar por migrar realmente e modificar muitas coisas, inclusive em código. Então, muitas dessas soluções... Até por conta do Node, por exemplo, foi desenvolvido em C, C++. O Dino está sendo desenvolvido em Rust. O BAM em Zig. Ou seja, são linguagens que facilitam ali, de certa forma, o processo. Você tentar ficar remendando coisas para tentar melhorar, nem sempre é a solução.
E eu acho que aí no sentido de comunidade, de pessoas que estão gerindo isso também. Se você pegar todo mundo, juntar todo mundo, ótimo. No primeiro momento aquilo ali vai evoluir muito. Mas em algum momento talvez eles fiquem todos pensando numa mesma caixinha. Então o fato de aparecer uma outra pessoa, uma outra comunidade pensando de uma forma diferente, como é o caso do Dino, do BAM, faz com que todo o ecossistema ganhe e cresça. Eu acho muito difícil, se todo mundo quiser sempre ficar entrando nessa mesma caixinha aqui, que saiam coisas muito diferentes e inovadoras. Então é preciso ter essa certa concorrência para que todos evoluam. Eu acho que é um processo normal, né?
Numa visão macro, é por isso que a gente vê outras linguagens surgindo. Senão estava todo mundo ainda no C, C++, fazendo coisas ali... básicas, né? Então, coisas que o JavaScript veio para suprir, o TypeScript veio para suprir, PHP e por aí vai. Então...
E ainda é interessante que dá essa diversificada, né? Você que começa ali pode ir para uma tecnologia ou para outra. Você pode usar o C# ou usar o Java. E às vezes as duas linguagens vão entregar o mesmo resultado similar ao que você precisa. Mas vai ter uma empresa que gosta mais dessa, uma que gosta mais daquela. Então, dá essa liberdade para a gente também. E no vídeo do C#, quem comentou também foi a Daniele Leão. Dani, beijo grande, acho que vocês também conhecem a Daniele. E ela falou assim, essa thumb provocativa em C# melhor do que Java? Sensacional, vídeo top como sempre. E aí, acho que foi o Gabriel que respondeu esse aqui, né? Obviamente que Java e C# concorrem em vários ambientes, mas não existe um melhor nesse caso. Sempre bom te ver por aqui, Dani. Ela respondeu de volta, viu? É o que eu sempre digo, a melhor linguagem é a que você se dedica ao máximo para aprender. Impossível não passar por aqui quando tem um vídeo novo.
Ah, que legal.
Olha, eu achei o ensinamento da Dani aqui muito bom, viu? Porque é bem por aí mesmo. Acho que a melhor linguagem que você tem é a que você mais conhece, a que mais você se dedica.
Exato.
Né?
Tem aquela filosofia também, que a linguagem boa é aquela que você consegue pagar os seus boletos, né?
Também é interessante, não vou negar.
Mas é isso, a gente fala até que nunca case com a tecnologia, né? Você pode gostar dela, use-a bastante, use e abuse, mas nunca case com ela. O Rodrigo Fleisch Fresser disse o seguinte no vídeo do C#. Trabalho com .NET há anos, WebForms, Full Framework e agora .NET Core. Até com Xamarin já trabalhei, graças a Deus descontinuaram, então ele não gostou muito. Não troco por nada, já trabalhei com Python, é bem interessante, mas o Visual Studio é espetacular. Sempre Full Stack, mas com os frameworks front de hoje, Angular, React, Vue, basicamente só back com APIs e microserviços. O que para mim é ótimo, pois meu perfil sempre foi mais back. O mercado de devs para .NET é gigante. Portugal está contratando brasileiros devs .NET em massa, Canadá também. Eu recomendo. Agora, esse salário para sênior, vou ter que mandar para o meu chefe.
Vamos arrumar problema agora, Gabriel. Mas mas eu costumo falar aqui, gente, pelo amor de Deus, é uma pesquisa, né? Foram quase 18 mil pessoas que responderam a pesquisa, mas ainda assim a gente sabe que o Brasil é gigante, gente. Então tem muita diferença de qual é a empresa, qual região que ela tá. Tudo isso vai influenciar aí no seu salário, querendo Exato. Ou não.
E a Clarice Pedantas disse também no compilado passado: vídeo cheio de novidades, mas eu não me sinto confortável ainda em utilizar o Bard. Acho que o Google pode estar construindo uma Skynet da vida. A parceria de vocês com a editora Novatec é uma parceria importante para o nosso desenvolvimento e carreira. Tenho diversos livros da editora. TDD com Python, Construindo o Chatbot com Python, Aprendendo Padrões de Projeto com Python e muitos outros também. E é visível o capricho deles na confecção das edições, além do conhecimento compartilhado. Eu gostaria de ver dois vídeos de vocês no futuro a partir desse vídeo, sobre o Copilot Chat e, se for possível, uma palhinha a mais sobre as novidades do WSL. É verdade. WSL é uma ferramenta que uso muito no meu dia a dia. Vanessa Gabriel sempre dando show na didática. Adorei quando o Gabriel disse que ia dar merda. Ganharam mais um membro aí no canal. Grande abraço aos dois e parabéns mais uma vez. Muito obrigado, por fazer parte do Clube dos Compiladores, pelo seu comentário e também por essa elogiar aqui a parceria que a gente está fazendo aqui com a editora Novatec.
E o Fernando Takeshi, nosso super membro VIP aqui, falou assim: meu moletom chegou na casa dos meus pais, viu? Só devo pegar ele ano que vem mesmo. Vem camisa e Novatec. Verdade, olha, chegaram os moletons e fez até um friozinho pro pessoal usar. Nós até estamos aqui com o nosso novamente, porque no início da semana tava um calor infernal.
A gente achou que a gente não ia usar
não
mais
ia
esse
usar
ano.
Usar esse ano, mas não. Chegou na sexta-feira, já estamos novamente de casaco. E várias pessoas que compraram o nosso casaco também já marcaram a gente nas redes sociais. Gostamos bastante. Quem comprou e se sentir confortável, marca aí que a gente vai repostando. E o Júlio FC falou assim: eu racho o bico com as piadas do Gabriel. Parabéns por mais um vídeo excelente. Vem camisa, vem Novatec. Vanessa, libera cueca. Não, gente. Casaco tudo bem, cueca não.
Obrigado aí. Tem gente que não entende as minhas piadinhas, porque eu sei que é piadinha nerd, né?
Ah, é
piadinha de programador. Tem...
E às vezes
não
tem...
é todo mundo que tem esse senso de humor.
Não, e às vezes elas ainda são de uma geração mais antiga do que de quem está nos assistindo, né? Às vezes a gente fala alguma coisa que as pessoas não entendem.
É. Eu lembro de falar o quê? Da geleia de mocotó.
Mas geleia de mocotó nós descobrimos que é algo que nem todo mundo conhece. Aqui em São José o pessoal não conhece a geleia de mocotó que a gente conhece.
Não, mas eu comecei a geleia de mocotó e a mãe...
Não, fica com um copo. Mas é geleia de mocotó em base.
Tá. E a mãe...
Fica com um copo. Gente, por favor,
essa
se
é
alguém
velha.
Entender isso, fala. Porque essa daí a gente teve que rememorar da lembrança de quando a gente era muito pequeno.
E o Rafael Osdev, também no compilado retrasado. Acredito que, assim como o Gustavo Guanabara seja o pai da programação para os jovens gafanhotos, vocês dois são também os nossos queridos padrinhos na programação, onde nos acolhe com toda a dedicação e carinho. Obrigado por vocês existirem. Vanessa, libera sunga no Natal.
Gente, obrigado, viu? Adorei o comentário. Agora, sunga no Natal. Gente. Ah, meu Deus do céu. Não, gente, sem sunga, sem cueca, sem roupa íntima. Vamos boné, gente. Boné. Vou voltar no boné aqui que o pessoal esquece.
Boné. Hashtag vem boné.
Vem boné.
Será?
Boné eu achei legal, cara. Boné eu gostei da ideia, viu?
Mas olha só, o casaco, só esse lance do casaco deu uma trabalheira, cara.
Deu um trabalho danado. Beijo pra Lucianita, que nos ajuda, e teve uma trabalheira danada, em especial ela, que foi ela que recebeu todos os casacos, despachou todos os casacos, então deu um trabalho, mas nós gostamos bastante, viu? Ficou legal.
Então, vamos fazer um repeteco, então, com o boné. No máximo é um hobby, porque aí tampa cueca. Vamos de boné.
Boné, gente. Poxa, viu? Foca no boné.
E a gente falou, né, de livros, né, desse livro aqui, que tem muita história legal. Eu já está marcado aqui, que de vez em quando eu abro para ler pela segunda vez e eu gosto muito de saber, porque esse livro conta muita história também do Vale do Silício, o início do Vale do Silício. O Steve Jobs teve contato direto com o fundador da HP, então, que era vizinho dele ali na área ali. Então, tem muita história legal dos dois e também do próprio surgimento ali do Vale do Silício, de Intel, como o Wozniak fez para dissipar calor, que o Wozniak trabalhava na HP para dissipar calor do gabinete lá do Apple One. Muita informação legal, né? Então a gente recomenda nesse livro.
Recomendo. Eu nunca li, não, mas o Gabriel é meu audiobook. Porque cada uma dessas histórias que ele acha super interessante, ele vem com o livro pra mim e fica me contando toda a história, entendeu? Então eu tô me aproveitando, não, da leitura dele. Agora, falando, né, porque esse aqui é o Steve Jobs, por Walter Isaacson. E esse mesmo autor lançou a biografia do Elon Musk e eu só tô vendo elogios. Então eu fiquei bem curiosa também pra gente. A gente já tá pensando que a gente não vamos ter que comprar.
Não, vamos comprar.
Elon Musk também, viu?
Vamos comprar. Não sei como eu vou fazer pra ler, porque eu tô lendo vários livros ao mesmo tempo. Vou ter que esperar aí a vida, de repente, ano que vem pra começar a ler esse livro. Mas eu acho que eu já vou garantir já esse livro. Vamos deixar, inclusive, aqui no episódio, se você quiser adquiri-los, vamos deixar o link aqui. Vai direto lá para a Amazon, a gente ganha uma comissãozinha aí. E aí você pode adquirir esses dois livros, tá? Nós indicamos pelo menos esse do Steve Jobs.
O outro a gente está bem interessado, depois a gente afirma se valeu a pena a compra e a leitura, mas eu acredito que sim, né?
E esse é um livro realmente que dá para pegar muita história para o backlog daqui, a partir daqui.
E como estamos falando em livros, temos também esse aqui, que é da Novatec, que é o livro da Loiane, de Estrutura de Dados e Algoritmos com JavaScript. A gente vive recomendando esse livro aqui no canal, tanto aqui do Compilado quanto no Código Fonte TV. É um livro muito bom, nós já revisamos e olhamos, já lemos. Mesmo já conhecendo todas as estruturas, é bem legal. Ele é muito didático ali nos exemplos, né?
Não, e a gente já recomenda esse livro há muitos anos. Inclusive, quando saiu a segunda edição. E a gente tem um encurtador aqui no canal que a gente usou na época, quando a gente recomendou a primeira vez. E a gente tem a quantidade de cliques que já deu esse encurtador. Acho que já deu mais de 8 mil cliques.
Impressionante.
Então já deve ter vendido bastante. E vale a pena.
E esse livro é da Novatec. E a Novatec aqui é a nossa parceira no Compilado. Então, se você quiser também adquirir esse livro, você tem um desconto de 30% usando o nosso cupom, o código fonte. E não só nesse livro, tá? Em todo o site da Novatec online, você consegue utilizar o nosso cupom. Então, aproveite dessa nossa parceria. E nós vamos sortear justamente esse livro aqui pra você que no último Compilado deixou lá o hashtag Novatec. E a Novatec vai enviá-lo diretamente para a sua
casa. Olha que legal. Então, eu vou filtrar aqui, só os comentários, sem tirar as respostas, tirando as respostas, só os comentários da galera que colocou hashtag Novatec no episódio passado, tá? Foram 215 comentários. E o vencedor deste livro sensacional da Loiane vai ser Márcio Hasegawa. Márcio, ele escreveu bom dia.
Bom dia, hashtag Novatec, bom dia para você também. Eu vou entrar em contato com você, Márcio, através do seu próprio comentário, para você me passar ali as informações no contato@códigofonte.com.br. Eu acho que você vai gostar muito do livro, pelo menos nós aqui super indicamos.
E agora sim, vamos ao sorteio da camisa do Compilado, né?
Esse você já sabe que acontece toda semana aqui. E para você participar, basta você fazer qualquer comentário no episódio completo. Então, comentou nesse episódio aqui, na semana seguinte, a gente já tá lá fazendo sorteio e você tá participando. É simples assim, viu? Só que o comentário precisa ser nos comentários do vídeo, tá? Não adianta ser, infelizmente, no Spotify, não dá pra gente pegar os comentários de lá e nem ali na estreia, quem conversa com a gente também acaba participando
online.
De novo.
Não adianta. Mas vamos ver quem foi que ganhou. Vamos ver o total de comentários aqui. Foram...
Tô rufando os tambores.
266 comentários. E o vencedor foi o Flávio Bispo. Ele disse: o que mais gostei nesse episódio foi o do Breakpoint. Gerir pessoas é com certeza um dos maiores desafios.
Sem dúvida.
E eu gostei porque ele botou hashtag fiquei até o final, hashtag Novatec, hashtag vem camisa, hashtag vem boné e hashtag sou compilador. Olha
todas
só.
Todas as hashtags aí incríveis e mais utilizadas aqui do Compilado. Flávio, vou entrar em contato com você também através do seu próprio comentário para você me passar lá para contato@códigofonte.com.br os seus dados para nós enviarmos a sua camiseta, que dessa vez é do Compilado mesmo? É do Compilado. Viu?
É do Compilado. E agora sim, tira isso daqui.
Tira tudo. Não são muitos sorteios, são muitos livros. Tá logo aqui.
Agora vamos sortear para a galera que faz parte do Clube dos Compiladores. Todo mês tem um sorteio no último episódio do mês e dessa vez vamos sortear esse livro aqui, ó, Introdução à Programação com Python. Essa capinha do livro que você está vendo. Inclusive, é da própria Novatec, tá? Mas dessa vez, não, dessa vez é para a galera do Clube dos Compiladores.
Se você não faz parte do Clube dos Compiladores e quer esse livro, você aproveita o nosso cupom lá de 30% na Novatec e vira membro aqui também para no próximo você já concorrer. Olha, pronto. E o legal aqui é que para sortear o livro de Python, nós vamos usar o Python.
Vamos usar o Python. A gente baixa a lista do YouTube de membros e aí eu faço um embaralhamento aqui num código e ele já mostra pra gente aqui quem foi o vencedor. Olha.
Suspense.
Vamos ver se eu usei o Python certinho.
E daí eu...
Tá aqui, ó. Foi o Gabriel Oliveira. Olha só, tem até a fotinha dele aqui. Gabriel Oliveira também é compilador. Ele é compilador aqui no canal há 2.066667 meses, tá?
Eu gosto da precisão, viu? É isso que nós temos aqui. Gabriel, parabéns. Muito obrigado por ser um compilador aqui. Eu também vou entrar em contato com você para você mandar seus dados para contato@códigofonte.com.br.
Tomara que você goste de Python. E aí você vai ter esse livro aí todo legal para você poder consultar, aprender mais ainda.
E chegamos ao final desse episódio?
Chegamos, olha só, muitos sorteios, poxa, muitas notícias.
Muito, eu adoro, gosto muito.
Espero que você tenha curtido também, eu não consegui terminar minha água.
Ih, vai demorar pra caramba, eu vou ter que falar a beça. Então, deixa eu pensar aqui que eu vou falar. Bom, nós demos muitas indicações hoje, tem livro na descrição, tem aí o cupom da Novatec que você pode utilizar no código fonte, tem também o desconto da Alura de 15%, tá valendo a pena assistir o compilado, hein, olha só.
Com certeza. Você pode comentar aí também no Spotify, se você quiser, tá? Mas se você quiser concorrer, tem que vir aqui pro YouTube. Não esquece de seguir a gente no Spotify. Tem um botãozinho de seguir o compilado. E aí, toda vez que tiver episódio novo, ele vai te sugerir. E o episódio você consegue avaliar também com estrelinhas, né? Dá umas 5 estrelinhas lá, que também ajuda o Spotify difundir ali o compilado dentre tantos concorrentes legais ali que tem dentro da plataforma.
Ah, e vou fazer mais um pedido que tem um tempo que a gente não faz. Você que está escutando ou assistindo o compilado, tira aquela fotinho, aquela selfie junto com a gente ali de alguma forma e posta no Instagram, marca lá o @códigofonte para a gente poder...
Código Fonte TV.
Para a gente repostar e ver de onde o compilado está sendo consumido, viu?
Legal.
Então isso é bem legal, a gente reposta, gostamos muito de descobrir. Tem gente que pega lavando louça, o pessoal na praia. Teve uma vez que tinha uma praia linda, maravilhosa, acho que era lá em Pernambuco. Eu falei, nossa, que prazer, gostaria de estar lá pessoalmente falando o compilado, professor.
Mark diz aonde você está. Bota ali no story, né, a sua localização, porque a gente vai ver da onde está vindo a galera do compilado. A gente pergunta isso também no chat online, tá? Então, se você não sabe, não sei se você chegou agora aqui, tá aqui no final escutando a gente, o compilado sai toda semana, aos sábados, às 6 da manhã. E tem no LinkedIn, tem no e-mail, se você for lá no compilado.códigofonte.com.br, você pode também assinar pelo e-mail, pelo LinkedIn, pelas plataformas de podcast e principalmente aqui no YouTube, né, que acabou sendo o local central aqui para a gente se encontrar e conversar.
Então, até o próximo sábado. Tenha uma semana produtiva e de muita saúde para todos vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau.
Tchau.